Curitiba orienta viajantes a atualizarem a vacina contra o sarampo antes de viagens internacionais. O alerta da Secretaria Municipal da Saúde é direcionado principalmente para quem vai aos países sede da Copa do Mundo que enfrentam os surtos da doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, Estados Unidos, México e Canadá concentram mais de 70% dos casos registrados nas Américas. A recomendação é que adolescentes, adultos e crianças verifiquem a carteira de vacinação e completem o esquema vacinal antes do embarque. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde da capital. Então, você que está se programando aí, que vai até os Estados Unidos ou até o México ou o Canadá, vacine-se, porque apesar daqui a gente não ter a circulação do vírus no Brasil, se você está indo para esses países, a chance é grande de você acabar se contaminando. E aí, além de você se contaminar, você também tem um risco aí, corre o risco de passar o vírus para outras pessoas aqui no Brasil também. Então, importante você se programar antes, né? Já com antecedência mesmo, já se programar para se vacinar e não correr o risco de se contaminar e também contaminar outras pessoas. E o governo do Paraná lançou um edital de 33 milhões de reais para financiar projetos de pesquisa voltados a demandas do setor produtivo. A chamada pública destinada a universidades e instituições de pesquisas públicas e privadas do estado, com propostas que podem ser enviadas até o dia 25 de junho. Ao todo, são 61 desafios em diversas áreas. Agora, 3h44.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É um milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
DMC. Quem escuta sabe.
Transamérica DMC.
Agora 3 horas mais 44 minutos. Vamos para mais um giro de notícias aqui no nosso sábado TMC, porque a arrecadação por vaquinhas para pré-candidatos das eleições deste ano começou nessa sexta-feira e já soma mais de R$200 mil em doações. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lidera a lista com mais de R$55 mil arrecadados para a disputa ao Senado. Em seguida, aparece o presidenciável Renan Santos, do Partido Missão, com mais de R$49 mil em doações. Integrantes do Missão, legenda ligada ao MBL, estão entre os nomes que mais arrecadaram nas primeiras horas da campanha. E o Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil Famílias, né? O Novo Desenrola 2.0, a ferramenta permite que pessoas com renda de até 5 salários mínimos consultem condições estimadas de pagamento antes de procurar os bancos. O sistema mostra valores aproximados de parcelas, descontos e possibilidade de uso do FGTS na renegociação. Segundo o governo federal, a medida busca ampliar a transparência e facilitar a organização financeira dos consumidores endividados. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
E o deputado estadual Guilherme Cortes, do PSOL, acionou órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, para fiscalizar sites de venda de ingressos. A iniciativa busca endurecer o combate ao cambismo digital, prática considerada crime no Brasil. A nossa repórter Júlia Takahashi traz os detalhes nesta reportagem.
Golpes, taxas abusivas e ingressos revendidos por preços muito acima do original. Essa é a realidade enfrentada por muitos consumidores na hora de comprar entradas pela internet. A revenda de ingressos por preços acima do valor original é conhecido como cambismo e configura crime contra a economia popular. Nos últimos meses, consumidores, artistas e parlamentares passaram a denunciar plataformas de revenda online por suposta irregularidade nesse tipo de comercialização. Uma das empresas citadas nas reclamações é a Viagogo, o site que deveria funcionar como espaço de transferência de ingresso entre consumidores, é alvo de críticas por falta de fiscalização, preços abusivos e a dificuldade de atendimento ao público. A Andressa afirma que sofreu um prejuízo após comprar um ingresso pela plataforma. Segundo ela, o bilhete foi alterado sem aviso e as tentativas de contato resultaram apenas em respostas automáticas, sem solução para o caso.
Eu sofri um golpe da Viagogo ano passado, no início do ano passado. Eu entrei em contato para reclamar, recebi respostas vazias e de robô. Não há nenhum telefone que você consiga falar. E eu comecei a buscar e vi que havia muitas reclamações, não só aqui no Brasil, mas em outros locais da América Latina, que eles atuam com as mesmas reclamações. Fui no Reclame Aqui, tinham mais de 400 reclamações. Fui no Procon, não tinha. Coloquei lá. Aí eu fui no banco, fiz essa reclamação. Mostrei as provas e consegui ter o valor devolvido, mas sem nenhum retorno da Viagogo.
O problema também afeta artistas e produtores culturais. Recentemente, o ator Gregório do Vivier denunciou que ingressos de sua peça estavam sendo revendidos por até R$ 800, valores até 40 vezes maiores que o preço original. A TMC tentou contato com a Viagogo, mas não encontrou canais diretos de atendimento disponíveis no site da empresa. Diante das reclamações, o deputado estadual Guilherme Cortes acionou o PROCON e a Secretaria de Segurança Pública para cobrar fiscalização e regras mais rígidas.
O que nós defendemos é uma regulamentação para que as plataformas elas possam funcionar, elas possam acontecer, que não as tornem espaços seguros para o cambismo, mas sim espaços de trocas, de transferência de ingressos, sem a finalidade de obter lucro em cima disso.
Além do cambismo, o parlamentar também questiona as chamadas taxas de conveniência, cobradas pelas tiqueteiras oficiais. Segundo ele, as cobranças muitas vezes são desproporcionais e acabam deixando o ingresso ainda mais caro para o consumidor.
Ela corresponde a um serviço efetivamente prestado. Ela tem que ser transparente e proporcional. A gente acha que a fixação de um percentual fixo e tão alto de 20%, que na prática deixar o ingresso um quinto mais caro, configura uma irregularidade, uma taxa abusiva que tem o objetivo de deixar o ingresso mais caro e, consequentemente, a empresa ganhar mais dinheiro através de um expediente, que é a cobrança de taxas, que é indevida.
As representações apresentadas agora pressionam autoridades e plataformas por mais fiscalização e proteção ao consumidor na venda de ingressos online.
É muito importante ter essa fiscalização. Agora a gente muda de assunto e voltamos a falar, inclusive com a nossa reportagem de Brasília, porque o prazo para entregar a declaração do imposto de renda deste ano já está na reta final. Para você que deixou de última hora, olha só, a nossa repórter Rafaela Soares está ao vivo com a gente para explicar tudo sobre o famoso IR, né? O que é o imposto de renda, qual é a data limite para enviar a declaração, quem é obrigado a declarar e quais os cuidados que você precisa tomar para evitar cair na malha fina. E você, Rafaela, já declarou o seu?
Eu já declarei. Tem muita gente de olho na convocação segunda-feira do Carlos Ancelotti, mas tem prazo importante também vencendo no dia 29 de maio. Então, esse é o prazo final para os contribuintes brasileiros enviarem, prestarem contas com o Leão. Quem perder esse prazo vai estar sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, mas pode chegar até 20% do imposto devido, além de toda a dor de cabeça que essa pessoa vai ter. Então, quem tem que declarar o IR? Os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025, ou seja, a gente declara sempre o ano anterior. Além de pessoas que tiveram receitas com atividade rural, investimentos, bens acima do valor exigido pela Receita ou operações na Bolsa de Valores, isso tudo tem que estar na declaração. E também a Receita reforça que a proposta, né, de isenção, que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, não está em vigor esse ano. Então, se você está dentro dessa faixa de isenção que foi ampliada esse ano, mas só vai contar para o ano que vem, ou seja, quando você declarar o que você recebeu esse ano. Então, como essa lei não era vigente em 2025, tem que declarar normalmente esse ano. Outro ponto importante é que o contribuinte já consegue descobrir em cerca de 24 horas, depois do envio da declaração, se caiu ou não na malha fina. A consulta pode ser feita pelo portal ECAC ou pela plataforma Meu Imposto de Renda, usando a conta gov.br, mas tem que estar no nível prata ou ouro. Entre os principais erros aí que levam as pessoas à malha fina, ou como a Receita fala formalmente, na retenção da declaração, estão omissões de rendimento, despesas médicas sem comprovação e também informações divergentes sobre dependentes. Caso exija alguma exista, né, alguma pendência, não o contribuinte ele pode... O contribuinte ele pode enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
É, então fica aí o alerta para você que ainda não declarou, declare, né? Então, prazo final dia 29 de maio, até às 11 horas e 59 minutos. Aí, então, perto aí da meia-noite, você já tem que estar com o seu IR declarado, senão isso pode te resultar aí, então em vários, várias dores de cabeça, né, Rafaela? Obrigada pelas informações. Agora, 3 horas mais 53 minutos. E a Copa do Mundo tá chegando, tá sentindo esse cheiro de clima de Copa no ar? Bom, pensando nisso, a TMC foi conhecer uma escola que tá ajudando os alunos na troca de figurinhas do álbum da Copa. A reportagem você confere agora com Lucas Escórcio.
Você com certeza está ou conhece alguém que esteja colecionando o álbum da Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, é hora de abrir pacotes, trocar figurinhas, achar craques e colar no álbum.
O Brasil tem o Danilo, Bruno Guimarães.
Os colecionadores e amantes do futebol de longa data voltam no tempo com a sensação nostálgica de completar o álbum. Mas tem um pessoal ainda mais empolgado trocando figurinha. A festa é das crianças.
Vem o Mbappé?
Eu tenho o Mbappé. Obrigada.
Um dos lugares favoritos para os pequenos colecionadores trocarem suas figurinhas é na própria escola. E algumas escolas estão adotando uma postura diferente, fazendo pontos de troca para os pequenos conseguirem trocar de forma mais organizada. Eu vim até um desses colégios, estou no Colégio Espírito Santo, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. E o repórter que também coleciona figurinhas vai tentar trocar algumas com os pequenos. Licença, pessoal. Tudo bem? Posso trocar figurinha com vocês?
Pode!
Vamos! Já cheguei chegando, trocando figurinhas com o Henrico, Manu, Luísa, Théo e Gustavo.
Essa daí você não tem?
Não.
Boa, vamos trocar isso.
Eles estão no quarto ano e comem o mais rápido possível no intervalo para poder trocar figurinhas com os amigos.
Meu álbum tá quase completo já.
É, muito legal, só não sei bater bafo.
Mas trocar figurinha na escola ajuda?
Sim, porque você ajuda a fazer vários amigos.
Eu tô ainda trocando algumas e preenchendo, mas daqui a pouco eu vou completar.
É a minha primeira Copa do Mundo que eu coleciono figurinha.
A febre foi tanta que o colégio teve que adotar algumas regras. Figurinha e álbum só no intervalo. Trocas em pontos de troca e o bafo, aquele jogo de apostar figurinhas, tendo que virar com o vento das mãos, só com alunos do mesmo ano, para uma batalha mais justa. Assistente de coordenação do ensino fundamental, Roseli Neumitz, explicou a importância desse momento e espaço para as crianças.
É um momento muito divertido e a escola resolveu contribuir para que esse momento fosse feliz, organizado, compartilhado, né, e as crianças pudessem aproveitar da melhor forma possível.
Para crianças e até para adultos, poder se reunir para uma atividade que custa caro, mas promove interação, risada e organização, não tem preço.
Eu não tirei o Cristiano ainda, você acredita?
Eu não tirei o...
É muita fofura, me lembrou dos tempos nostálgicos, onde eu batia também figurinha, né? Batia bafo na escola também. E ainda falando da Copa, um encontro de 5 campeões do mundo, 5 gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional, reunidas no mesmo lugar. O nosso repórter Breno Ávila acompanhou tudo de perto e traz os bastidores desse papo entre lendas do Amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo 5 campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpá. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Tafarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TMC, Cafu, Taffarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, hein, eu gostei bastante. Ele tá jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar tá? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar. Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Taffarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson está voltando de lesão, já está trabalhando junto com o grupo. A semana que vem está entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e acho que aí desperta.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros três campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
É, e quem escuta também torce. Você acompanha toda a programação esportiva com nossa equipe aqui empenhada aí, Copa do Mundo chegando, e você, obviamente, acompanha tudo aqui na nossa programação da TMC. Agora, 3 horas mais 58 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E a fotojornalista Gabriela Biló abriu o jogo sobre os bastidores do fotojornalismo político, os registros históricos do 8 de janeiro e os desafios de retratar o poder em Brasília, em uma conversa profunda e emocionante no Imprevista, apresentado pela Joana Trepton. Biló fala sobre liberdade, coragem, ética jornalística e as imagens que marcaram o Brasil nos últimos anos. Vamos conferir.
Sábado vai rolar a 4ª edição do Festival Mescla, reunindo grandes nomes do rap, trap, além de moda, batalha de rima e, claro, muita representatividade. No Line tem nomes como Veig, Matuê, Felipe Rett, Júlia Costa e MC Luana. Os portões abrem às 14h no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 114,00 pelo site da R2 Produções. Para quem gosta de house, tem a festa Tônica na Concha Acústica. O evento começa às 15h e promete aquele pôr do sol na beira do lago, típico do outono aqui em Brasília. Ingressos a partir de R$ 125,00 pelo Simpla. Agora, se você quer sair à noite, a festa A Volta aos Anos 80 promete transformar o Cine Drive-In numa máquina do tempo. Vai ter muito neon, ombreira, brilho e os maiores sucessos da década. No sábado, a partir das 19h. Ingressos começam em R$ 85,00 e você pode comprar pela bilheteria digital. Também no sábado e no domingo, o estacionamento 8 do Parque da Cidade recebe a 4ª edição do Fest Serva ao Quadrado. O festival reúne 19 cervejarias artesanais do DF com mais de 100 rótulos de vários estilos, com premiados em concursos nacionais e internacionais. Vai ter também gastronomia e shows ao vivo para toda a família. Do meio-dia às 21h. A entrada é de graça, só chegar.
É, você ouviu agora a Marcela Franco, nossa repórter de Brasília, te trazendo então aí as dicas culturais para o final de semana, né? 4ª edição do Festival Mescla, com muito house na festa Tônica, volta aos anos 80, em pleno Cine Drive-In, e o Festival de Cerveja Artesanal no Parque da Cidade. Fica a dica para você então que mora em Brasília. Agora sim você confere a entrevista conduzida pelo... E lembrando que Transamérica agora é TMC, agora 4 horas, mais um minuto.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para Toronto, uma das sedes canadenses do Mundial de 2026. Moderna e multicultural, a cidade tem como cartão postal a icônica CN Tower, com uma das vistas mais impressionantes da América do Norte. Os jogos acontecem no BMO Field, que já está sendo preparado para receber torcedores do mundo inteiro. Para quem quer passear, a região de Distillery District reúne arte, restaurantes e clima europeu. E fica a dica, o transporte público funciona muito bem em Toronto, então dá para circular sem carro tranquilamente. Toronto te espera com organização e diversidade na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Esquenta a TMC. Tática, movimento, campo. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta sabe.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No ar, mais uma edição do Esquenta TMC. Hoje tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Tem Fluminense e São Paulo direto do Maracanã a partir das 7 horas da noite com Ricardo Melo, Ivan Drago e Kaique Silva. E às 9 da noite na Arena Barueri, o líder Palmeiras recebe o Cruzeiro. Narração de Guilherme Lage, André Galvão nos comentários e Gustavo Soler nas reportagens. Vamos esquentar o clima para esses dois jogos que movimentam mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E você já pode participar conosco. Pode participar conosco através do WhatsApp. 11-30-25-1001. 11-30-25-1001. Ou mensagem de áudio, aquela curtinha de até um minuto, ou mensagem de texto. Você também nos acompanha no YouTube, no TMC Esporte, com direção do Fábio Santos. Tá de volta depois de 75 dias nas Bahamas. O Fábio Santos voltou todo queimadinho, todo bronzeado. Ele que comanda as imagens do TMC Esporte no YouTube. Você também tem informações da TMC, né? Do Esquenta, da rodada, do jornalismo no TMC Esporte, no site tmc.com.br, no Instagram, segue lá, TMC Esporte. E é claro, já pedindo para você se inscrever aqui no canal da TMC, o TMC Esporte, ativar o sininho, porque tudo é mostrado com imagens aqui no YouTube. Compartilha o vídeo para os amigos, comenta bastante no chat, porque sabe quem vai estar no chat conosco? Quem vai estar moderando o chat? Ele não modera nada. Lucasito, aplausos para ele, por favor. Lucasito.
Eu vou moderar o chat?
Vai moderar o chat, sim. É sua missão hoje, não moderar o chat. Tudo certo, sim. Luquinha?
Tudo beleza, Fará. Boa tarde para você. Eu vou ler as mensagens. Agora quem vai moderar o chat é Fábio Santos.
Não, você vai moderar o chat.
Eu não vou moderar nada. Vou ler o que vier, eu leio aqui.
Fábio Santos voltou numa tiriça das férias, imagina, ele não modera nada. Disposto, pô. Não, você vai moderar o chat. Você é o nosso moderador de chat. Na verdade, não modere nada. Bote tudo no ar. Inclusive, pode consultar nossa produção de hoje. Na direção, Daniel Santa Rosa. É, tá por aqui. Tá por aqui o Simba na mesa de som. Já falei do Fábio Santos, né? Fábio Santos todo queimadinho, hein? Eu tô bronzeado. Rapaz, tá tomando água na latinha. O cara vem de férias, é difícil, hein, Lucasito? É difícil. Então, vai participando conosco. 11-30-25-1001. 11-30-25-1001. Aquela mensagem de texto ou áudio pra gente. E também no chat, que será moderado por Lucasito, no arroba TMC Esporte no YouTube. Apresentada a equipe, Lucasito, nos apresente esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já tem bola rolando, a bola vai rolar que horário, além de São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo e Palmeiras e Cruzeiro, hein, Lucasito?
Ainda não temos bola rolando, Fará. A 16ª rodada do Brasileirão vai começar logo mais às 18h30 da noite com dois jogos, Internacional e Vasco, Atlético Mineiro e Mirassol. Às 7 da noite tem Fluminense e São Paulo e às 9 da noite Palmeiras e Cruzeiro. Essa 16ª rodada que terá seis jogos amanhã para fechar mais uma rodada do Brasileirão. Às 11 da manhã, Santos e Coritiba. Às 4 da tarde tem Botafogo e Corinthians, Bahia e Grêmio. Às 18h30 da noite, Bragantino e Vitória, Chapecoense e Remo. E às 19h30 da noite, para fechar a 16ª rodada, Atlético Paranaense e Flamengo. Brasileirão que tem neste momento Palmeiras na liderança com 34 pontos. O Flamengo encostou, tem 30 pontos, é o segundo colocado. Fluminense é o terceiro colocado, tem 27. E o São Paulo, por enquanto, fecha o G4 com 24 pontos. O Atlético Paranaense é o quinto colocado, está na zona de pré-libertadores, né, tem 23 pontos. O Bahia é o sexto colocado com 22, Bragantino, Vasco e o Coritiba, que é o nono colocado, todos com 20 pontos. O Vitória e o Cruzeiro, que é o 11º, os dois têm 19. Logo depois temos Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, que é o 15º, e o Corinthians, que é o 16º, todo mundo com 18 pontos. E na zona de rebaixamento, o Grêmio é o 17º colocado com 17, Mirassol vem logo depois com 13 pontos, o Remo é o penúltimo colocado com 12 e a Chapecoense é a lanterna, apenas 9 pontos conquistados. Fará.
Boa, Lucasito. Pelo que eu percebi na sua classificação aí, poderemos ter, na liderança não se mexe nada ainda, né, Lucasito? Mas na parte ainda de baixo, não. Poderemos ter movimentações, é isso?
Muitas movimentações, né, Fará? A gente tem Vitória e Cruzeiro, os dois com 19. Logo depois, Botafogo, Galo, Inter, Santos, Corinthians, todo mundo com 18 pontos. E o Grêmio, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 17. Então tá todo mundo colado. Até o Grêmio, por exemplo, se vencer, chega a 20 pontos, ele pode pular para o meio da tabela. Então vai ser uma rodada bem interessante, a gente pode ter várias mudanças aí. O Grêmio pode continuar na zona de rebaixamento ou pode pular. O Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento, Santos, Internacional. Até o Botafogo, que é o 12º, de repente pode entrar.
Por que que você deu ênfase ao Santos? Não entendi.
Não, não dei ênfase ao
Santos. Você falou Santos.
Santos e o Corinthians.
É.
Eu dei ênfase no Corinthians.
Você falou
também.
Santos, aí Corinthians.
Santos, Corinthians, Inter.
São Paulo não tem condições de entrar na zona, né?
Não. Ainda não.
Por como mas assim ainda, Lucasito?
Ainda não, você sabe, né, Fará?
Não, mas peraí. Você
o
tá
São
feliz?
Paulo, o São Paulo já está livre do rebaixamento?
Você ficou satisfeito com a queda do Roger Machado?
Não.
Não?
Não.
Ele poderia comandar o São Paulo ainda? Tinha condições?
Eu acho que poderia, porque o principal culpado continua lá, né, Fará?
Ah, o diretor?
Exatamente.
É?
O Rui Costa.
Mas
ele é diretor ou ele é presidente?
Eu não, o cargo é de diretor, não é?
É o cargo, né?
Mas o presidente é o Maciz, pô.
Ele acumula funções, pelo jeito.
É porque eu vi um corte do Casito interessante na rede social. Daqui a pouco o Kaique Silva vai estar ao vivo aqui para falar conosco do São Paulo, um corte interessante ele falando, né? No dia da apresentação do Roger Machado, foi uma escolha minha e do Rafinha. Nós indicamos ao presidente um técnico renomado,
dos
melhores do país. Aí veio o anúncio da demissão do Roger Machado e o próprio Rui Costa falando: não foi só eu que contratei o Roger Machado.
Conjunta.
Ele tá se perdendo, Lucasito. Qual a sua avaliação agora como comentarista, Lucasito, Rui Costa no comando do São Paulo?
Ele se perdeu a partir do momento que ele mandou o Crespo embora, né, Fará? Mandou o técnico líder do campeonato embora, com uma desculpa que até agora ninguém entendeu. Querendo ou não, o Crespo era líder do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o São Paulo provavelmente ia cair mesmo, de posição não ia conseguir segurar a ponta da tabela, mas ele mandou o Crespo embora com uma justificativa que depois ele tentou justificar de novo, falando que por questões éticas ele não poderia falar, mas o fato é que ele trocou um técnico que estava na liderança por um que já chegou contestado, quase caindo, e ele tinha tanta convicção, mas mandou o cara embora, então ele deveria pedir o chapéu também, né, Fará?
Mas
não aconteceu.
Não vai largar o osso, mas gostou como comentarista, Lucasito, da chegada de Dorival Júnior ao São Paulo?
Eu acho que, assim, Fará, é uma coisa que acho que até o Calil já comentou, que talvez o São Paulo tenha até paz, um pouco de paz agora, mas não vai não vai resolver todos os problemas, né? O Dorival vai encontrar um São Paulo diferente do São Paulo.
Ele tem moral, né, Lucasito? É, porque foi campeão da Copa do Brasil em 23, saiu pra seleção, né?
Eu acho que ele vai tentar meio que blindar o elenco de todos esses problemas, mas ele não vai ser a solução, né?
Esse negócio dele vir do rival, como foi técnico do rival recentemente, conquistas recentes, isso não atrapalha no caso do técnico, né?
Não, acho que não. Nesse caso, não, né? Porque ele saiu do São Paulo para a seleção, depois foi pro Corinthians, foi demitido do Corinthians, tem um técnico livre no mercado, acho que não vai ter maiores implicações, não, Fará.
Dorival Júnior ou Hernan Crespo?
Dorival Júnior.
Dorival Júnior ou Carlo Ancelotti?
Por aí, Carlo Ancelotti, né, Fará?
Tá, a gente vai pra primeira pausa, tenho várias perguntas pra
Dorival
você.
Dorival Júnior ou Cuca?
É, o Dorival é meu amigo, cara. E o Dorival sorri, pelo menos, Dorival. Ó, eu vou pro intervalo, na volta tenho muitas perguntas, vamos falar mais de São Paulo, vamos falar de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, com a tua participação pelo 11-30-25-1001. É rapidinho, Simba, vamos ali e voltamos já com o Esquenta TMC.
Seu momento de sair de Jeep chegou! É Jeep Now, na Jeep Sinal. O Jeep Renegade Altitude chega com condições exclusivas, 5 anos de garantia, supervalorização do usado na troca e preço a partir de R$ 129.990. Aproveite! Motor turbo de 166 cavalos, painel digital e conectividade sem fio. Passe na Jeep Sinal e saia de Jeep zero quilômetro. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Esquenta TMC. Quem escuta sabe. Oferecimento Valvoline, a marca de óleos, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Voltamos com Esquenta TMC. Daqui a pouco a bola rola às 19h no Maracanã, tem Fluminense e São Paulo, com Ricardo Melo, Ivan Drago e Kaique Silva, além do Lucasito e do Gavião Gaviva no humor. Aí, quando a bola parar de rolar no Maracanã, nós vamos à Arena Barueri. É às 21h, tem Palmeiras, o líder Palmeiras, contra o sempre ameaçado Cruzeiro. Ameaçado no Campeonato Brasileiro. Guilherme Lage lá dá o recado, com André Galvão nos comentários e Gustavo Soler nas reportagens. O Gavião estará no plantão e no humor. O Lucasito não quer dobrar, né, Lucasito?
Não, né, Farol? Eu respeito a escala.
Ah, é muito boa a saída. Ô, Lucasito, calça Saint-Tropez ou um biguinho de fora?
É, depende, quem que vai usar essa calça?
Não, a pergunta é essa, Lucasito, um ou outro.
Não, você tem que explicar melhor.
Não, calça Saint-Tropez ou um biguinho de fora?
O que seria uma calça?
O que você prefere ver?
O que seria uma calça Saint-Tropez? Explica aí. Você que é estilista, vai.
Não, eu não tenho a menor ideia, eu peguei da música.
Responde você primeiro, então, aí. O que você prefere?
Sempre um umbigo de fora.
É?
E você, Lucasito?
Seja quem usar?
Não,
o quê?
Calma aí, seja quem usar.
Você quer me complicar. Rapaz.
Não, eu quero te perguntar só isso. Eu respondi um biguinho de fora. Eu peguei da música do Leonardo lá, pô.
Que música é essa?
Eu não sei.
Então eu vou com você também, vou com você.
Obrigado. Obrigado, Lucasito. Muito obrigado, Lucasito. Oh, continua mandando mensagem. 11-30-25-1001. 11-30-25-1001. Aquela mensagem de áudio caprichada. Já tem movimentação no chat aí, Lucasito? Vamos começar falando de seleção brasileira, Lucasito. Pra dar aquela agitada. Uma pergunta fácil pra você.
Sim.
Você levaria Neymar ou Hendrick?
Eu levaria o Hendrick.
O quê?
É Hendrick, claro.
Quer colocar uma bomba no vestiário, Lucasito?
Por quê?
Ele é bom, de bom relacionamento, Hendrick?
Eu acredito que sim.
É? Mas por quê? Quais os critérios utilizados?
Porque o Endrick tá jogando um bolão, pô. Decisivo, garoto iluminado.
Tá.
E eu quantos acho gols que ele tem o pela Neymar, seleção? Apesar de ser um gênio da bola, aí não tá bem.
Não tá bem? Se tivesse pra que escolher entre os dois, se você fosse Lucas, Ancelotti e Ito...
Endrick.
Tá.
Agora, se por exemplo, eu vi algumas opiniões, né, algumas listas aí que dizem que o Neymar pode pegar a vaga que seria de Andrei Santos. Daí, pra mim, Neymar, né? Com certeza. O Andrei Santos, pra mim, é um meio campista normal.
Normal. Normal pra você seria ruim, é isso?
Não, não é ruim, mas não tá, assim, no nível de seleção brasileira.
Qual o seu sarrafo?
Se tivesse uma escolha entre Andrei Santos e Neymar, eu levaria o Neymar.
Onde tá seu sarrafo com relação à seleção brasileira?
Ah, tem que ser um cara que desequilibra, um cara que é protagonista dos times, né, Fará?
Ancelotti ou Mourinho?
Ancelotti.
Tá.
Mourinho,
Ancelotti ou
Mourinho,
Klopp?
Mourinho que eu acho que vai voltar pro Real, né?
É.
Será que ele vai...
O Arbeloa...
Vai melhorar ou vai piorar a situação do Real Madrid?
Cara, é capaz... Ó, eu vou te falar um negócio, Lucas, agora é sério.
Mas não era sério até agora?
Não, eu tô falando a opinião agora. Não vou fazer perguntas. Eu conversei com muitos jogadores, assim, nessa convivência de jogo de... Jogador que vem da Europa, passa férias, você vai naquele jogo festivo pra acompanhar, pra cobrir e tal. E os caras que trabalharam com o Mourinho disseram que ele é sensacional no vestiário, cara. Se no dia a dia ele é exigente, mas é um baita de um paizão. Os caras gostam muito do Mourinho. Talvez esse cara, o exigente barra paizão, coloque ordem no vestiário do Real Madrid.
Mas será, Fala? Porque...
Ali falta ordem ou técnica?
O que muita gente fala é que o Mbappé toma conta, né? Do vestiário então, e quer mandar em tudo.
Pra você não contaminar os outros, você tem que fazer o quê? Você retira quem dá problema.
Ah, mas você vai tirar o Mbappé?
Claro, vende.
O maior reforço é?
Vende pro Paris Saint-Germain de volta.
Mas o Paris agora não quer mais.
Então, mas quem vai querer? O Real Madrid caiu no conto do Kylian Mbappé. É um conto.
Você não acha que ele é bom?
Lucasito, ele ganhou uma Copa do Mundo com 19 anos, foi isso, né?
Foi, 19 anos.
E ganhou mais o quê?
Pois é. Foi ele sair do Paris Saint-Germain e...
Então,
o Paris ganhou,
Lucasito,
né?
É um jogador superestimado, o Mbappé. Pode perguntar pro nosso ouvinte, 11:30, 25:01. O que você acha do Mbappé? É um jogadoraço, o cara que desequilibra? Tem velocidade, não tô falando que ele não tem controle de bola, mas se você vê bem... É um jogador que às vezes é desprovido de inteligência, né?
Não, você não tá falando isso de Mbappé.
Não, às vezes é, tô falando às vezes, não sempre.
Você tá querendo viralizar.
Decisões erradas.
Você tá querendo viralizar aí.
Não, eu tô falando. Não, que isso, Lucasito?
Tá sim, pô. Você falou. Você falou que o Mbappé é superestimado.
Superestimado.
Toma decisões erradas. Pô,
superestimado.
Assim?
Eu teria no meu time o Haaland. Prefiro o Haaland do que o Mbappé. No meu time. Eu teria o Lukaku. Tá caindo aos pedaços lá o Lukaku.
Não,
mas vai pra
não
Copa.
Não exagera, para.
Do
para,
que
para.
Ao invés do Mbappé. Eu tô falando eu. Você, você teria o Mbappé no seu time, assim, pagaria milhões pra ter no seu time?
Teria.
Tendo a possibilidade de comprar outras feras aí?
Não, o Fará, e o Real Madrid praticamente não gastou, né?
Ele foi de graça, né?
Foi de graça.
É. Mas é um mala, Lucasito.
Mas ele é bom de bola, pô.
Não, mas é um mala.
Pra mim ele é melhor que o mala.
Não, mala, destrói vestiário. Pô, o Real Madrid tomando taca lá e ele saindo dando risada de carro. O cara não tem a menor responsabilidade com a instituição, Lucasito.
O que o Mbappé fez pra você, Fará?
Pra mim, nada. Não fez nada.
Tá muito amargo.
Só acho que ele é superestimado.
E sabe quem vai ficar livre no mercado também, né?
Quem?
Lewandowski.
Pô, esse é um cara também que eu teria no meu time. É um cara goleador. Só que assim, hoje em dia, Lucasito, o Lewandowski vai sair do Barcelona. Você sabia que o Santos deve... Olha só a comparação que eu fui buscar. Deve de direitos de imagem, assim, lá naquela... do repasse à empresa do pai do Neymar, você manteria o Lewandowski um ano na Vila.
Não é?
É.
Com tudo que o Santos...
Os salários dele, você manteria 90 milhões e meio, você manteria um ano de Lewandowski na Vila. Hoje, puxa, você quer vida. O Lewandowski ou o Neymar?
Hoje?
É.
Lewandowski.
Tá vendo? Eu não, eu quero o Neymar.
Não, deixa você quer o Neymar de qualquer jeito,
cara. Não, o Neymar, pô, não tem diferente, não dá. Não dá pra ignorar isso. Mas, ô Lucasito, o Lewandowski que eu queria no meu time. É um cara que você tem que ter hoje um time pra ele, né? É o cara da última bola, o cara da bola aérea ofensiva muito boa, ajuda defensivamente. Pô, eu prefiro muito mais ele do que o Mbappé no meu time. O Mbappé vai destruir meu vestiário. No campo não vai me entregar o que pode, entendeu?
Não sei. Eu acho que você tá muito amargurado.
Não, não é amargurado. Você vai ver. 11:30, 25:01. Já comenta aí. Você gostaria do Mbappé no seu time, essa mala, sem querer induzir.
E o pessoal pode mandar no nosso chat do YouTube também, TMC Esporte. Só localizar a transmissão de São Paulo, de Fluminense e São Paulo. Localiza a nossa transmissão, deixa o seu like e pode mandar no nosso chat se o Fará tá viajando, que ele tá descartando todos os atacantes do mundo aí, tá colocando todos os atacantes no lugar do Mbappé. Acho que o Mbappé não joga nada.
Que mais falou que é superestimado. Muito mais útil que ele, Kvaratskhelia. Muito mais útil.
O pode ser Pedro mais útil Neto. No esquema do Paris Saint-Germain, mas muito o Mbappé mais jogador.
Henrique, o Luiz Henrique não, o Luiz Dias, muito mais útil.
Não,
até o Luiz Henrique do Zenit é mais não, útil pra mim do que
exagera,
Mbappé.
Não exagera.
Daqui tô a falando pouco sério.
Você vai falar que o Rony também é mais útil.
Não.
Que o Tassiano é mais útil que o.
Não, eu não gosto de jogadores desprovidos. Eu não gosto de jogadores que tomam decisão errada, pra não falar outra coisa.
Então você não gosta do Rony também?
Não, o Rony não já foi a época dele. A época dele foram uns 2-3 anos no Palmeiras e já era.
Que também tomava decisões erradas,
pô. Mas acertava. Né?
Você tá pegando no pé do rapaz.
É, ele mirava na bandeirinha e saía no gol. Fazer o quê? Mas assim, vamos falar do Mbappé, não foge não.
Não, eu não tô fugindo, você que tá escolhendo todos os atacantes aí ao invés do Mbappé.
Não, eu escolho mesmo. O Mbappé não tava machucado? Tá machucado, né?
Tava machucado, né? Mas então. É lesão muscular, né? Vai voltar.
Mas tá, será que tava mesmo? Porque assim, o que disseram é que no jogo do Real Madrid lá, ele viu que seria reserva. Isso é conversa de bastidores. Que ele seria reserva e durante o treino ele falou, não senti, não posso jogar.
Sentiu uma fisgada, deu um miguezinho ali.
Você quer um jogador desse no teu elenco? Pra explodir vestiário?
Não, mas quem sabe ele precisava de rédeas.
Ou você quer um jogador pra contar histórias de Bob Charlton no teu vestiário?
Não, mas o jogador que conta história de Bob Charlton, que é o Hendrick, que você tá querendo falar.
Eu quero jogador
que decida. Tá jogando muita bola, pô. Tá jogando
jogador
muita
líder.
Bola.
Quero jogador líder. Quero o cara que chega lá, que mesmo não estando em campo, que decida, pô. O Mbappé é um. Pô, brincadeira.
Não, para com isso.
Não, brincadeira, o chat vai me dar razão.
O que ele jogou, ô Fará, o que o Mbappé, ele foi campeão do mundo aos 19 anos, como você falou.
Sim.
E a gente teve a maior final da história de todas as Copas, pra mim, França e Argentina.
Sim.
O que o Mbappé jogou foi uma barbaridade.
E quem levou?
A Argentina levou, mas ele jogou muito.
Quem levou, Lucas? Desculpa, falhou aqui.
Argentina.
Ah, tá.
Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a
então
outra.
Então ele não jogou o suficiente
lógico
pra vencer.
Jogou, lógico que jogou.
Pra vencer,
tudo que ele
não.
Podia fazer, ele fez, pô.
Pra vencer, não.
Como não?
Não, o cara que é decisivo tem que jogar pra vencer.
Tá bom.
Ué, tá vendo como é superestimado?
Nada disso.
É superestimado.
Na sua visão, é.
Ô, Ciba, tem áudio aí? 11:30, 25:01. Vamos ver se já chegou sobre o Mbappé, se estão me dando razão. Manda.
Fala, galera. Boa tarde, tudo bem? Aqui é Marcelo, motorista de aplicativo palmeirense. Eu queria saber o que vocês acham dessa mídia que releva as derrotas do Flamengo e pega pesadíssimo com os tropeços, tipo empate do Palmeiras, mesmo estando líder e invicto a 16 jogos.
Lucasito, eu vejo uma diferença muito grande de avaliação dos dois clubes, tá? Os dois que ele citou aí, que brigam pelo título brasileiro, né? O Flamengo tá fora da Copa do Brasil, então abriu um caminho muito grande pro Palmeiras na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá 4 pontos atrás, mas tem um jogo a menos, né, Lucasito?
Tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos, pode encostar, né? Com esse jogo a menos pode ficar 1 ponto do Palmeiras.
Sim, mas não ultrapassa o Palmeiras. Eles massacram mais o Palmeiras e pegam leve com o Flamengo, a mídia no geral, Lucasito, dá uma de ombudsman aí.
Eu acho que no geral tem dos dois lados, viu, Fará? Tem muita gente que pega pesado com o Palmeiras também, pega pesado com o Flamengo, né? A mídia aí às vezes mais pró-Palmeiras, às vezes mais pró-Flamengo, mas realmente essa derrota aí do meio de semana, essa eliminação pro Vitória, eu acho que não pegaram tão pesado com o Flamengo assim, viu, Fará? Inclusive, né, falam, se fosse um treinador brasileiro, teria sido até demitido.
Pois é. O que fez de caquinha o Léo Jardim, né?
Pois é, e às vezes, né, o pessoal não reconhece também o trabalho do Jair Ventura. Você também, que é um crítico do Jair Ventura.
O Jair Ventura, tudo bem, a gente não pode tirar o
Léo
do Vitória, né? Mas também, você quer ele comandando o seu time?
Ele seria um bom nome. Ele é um bom nome.
Lucasito.
Jair Ventura ou Roger Machado?
Hoje o Roger Machado.
Pra mim, Jair Ventura.
Rapaz, mas é páreo duro, hein?
Eu acho ele um técnico regular, de regular pra bom, Fará. É do mesmo nível do Roger Machado.
Em 2018, ele comandou
o Santos. Era pra ele ter sido campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, inclusive.
Não, em 2018 ele comandou o Santos. Até a Copa da Rússia. Depois da Copa da Rússia, ele foi demitido. E ele fez um trabalho até que razoável no Santos, viu? De muito equilíbrio. É que perdeu uma boa sequência e aí apareceu depois, apareceram as oportunidades lá, né? Era o Pérez o presidente, mas, cara, o Jair Ventura, ele fez o trabalho no Corinthians, também foi razoável, né, Lucasito?
Da onde?
No Corinthians.
Então, ele quase foi campeão da Copa do Brasil, né? Ele não foi campeão da Copa do Brasil porque vira uma falta lá no gol do que o Pedrinho fez.
Tá, você me convenceu.
Corinthians e Cruzeiro.
Mas o Roger Machado, eu acho. Cara, você me convenceu agora. Tá bom, não, vai.
Eu acho contigo. O Jair Ventura um pouquinho melhor que o Roger Machado.
Eu vou contigo. Vou com o Lucasito. Eu vou com o Jair Ventura.
É que você fala tanto absurdo que às vezes passa algumas coisas, né?
O rapaz veio de verde aqui no estúdio. Que maravilha. É? Que maravilha. Um verde vivo.
É, vai ver que o rapaz
tá
é palmeirense.
Se revelando.
Né? Rapaz é palmeirense.
É, então. Acredito que seja. Meu Deus, ele tirou a camisa. Vamos seguir, Lucas.
Nossa, pelo
tem gente
Deus.
No chat aí, Lucas.
Tem gente no chat, o Cláudio Ranzetti está dizendo o seguinte: o que o Neymar ganhou na seleção, Fará, só vai porque tem mídia.
Não, ele aí, vai. Fará, ele vai porque, além de ser o melhor jogador revelado pelo futebol brasileiro nos últimos 20 anos, ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Só por causa disso. Mais, Lucasito. Esse aí eu já isso? Jantei. Já só jantei isso? Esse aí. Passa pro próximo.
Quem jantou? Mas história não entra em campo. Estatística não entra em campo.
Pô, cara. Mas tudo bem.
Que ele tá jogando agora?
Não entendi porque a relação do Neymar. Que o Neymar... Tá bom, mas
porque você tava falando do Neymar agora.
Que o Hendrick ganhou? Que o Vini Júnior ganhou?
Mas
que
é o momento, mas ganhou? É momento, Fará.
Ah, então que o Casemiro ganhou?
O Neymar consegue fazer um grande jogo e decidir contra o Recoleta, contra o Cuenca.
Não então, tá conseguindo. O entorno dele não ajuda, né? Vamos ser sinceros,
não,
né?
Mas não é só o entorno.
Com uma seleção jogando pra ele, hein?
Não, que isso. Mas isso não vai acontecer, né, Fará? A gente tem que levar isso em consideração.
Não, mas...
O Ancelotti não vai montar um time em torno
não,
do Neymar.
Não, mas ele sabe que vai pra não jogar. Ou pra jogar...
Ele vai aceitar a reserva?
Claro que vai, Casito. Ele não é bobo. Claro que vai. Como assim aceitar? E, ó, o que eu fiquei sabendo... Olha só, isso é informação, tá? Vai o corte. Aí, rapaziada das redes sociais da TMC. Ó, vai o corte. O que eu fiquei sabendo é o seguinte: Neymar está entre os 26. A CBF não é de hoje que busca informações. Quem acompanha aqui sabe, né, Lucas? Eu venho falando que a CBF semanalmente busca informações com relação à parte física, técnica, recuperação, detalhes da recuperação da lesão no joelho e tudo mais. Então não é de hoje. E aí que estou colocando, olha, porque eu vejo assim: Neymar está quase na Copa. Quase não, meu amigo. Ou vai ou não vai. Tem informação ou não tem? A que eu tenho é que ele está entre os 26. Ele está entre os 26. Vai para a Copa e não vai ter aquela mordomia que o Tite deu. Ó, pode ficar a família no mesmo hotel. Vai ter isso não, já foi avisado. Tá? Já
mas
foi
vai
avisado.
Mesmo?
Quer não a família mesmo? Quer ir? Vai, mas fica lá. Outro
não,
hotel,
não vai
outro
ter
lado.
Um hotel para os parça, não vai ter nada disso.
Nada, nada. Com o Ancelotti é assim. A cartilha é mais rígida. E o Neymar sabe disso. E ele mesmo não quer isso. Tá? Ele mesmo não quer isso. Isso é informação. Dei o corte
se,
aí.
Se acontecer isso nessas condições, aí menos mal.
Não é?
Não pode ter farra, né, Fara?
Não, então. Não pode dar mordomia.
Claro.
Se a CBF der mordomias ao Neymar, não é ele quem vai utilizar a mordomia. Você sabe quem utiliza, Lucasito? É o entorno dele que se aproveita, né? Porque muita gente massacra o Neymar, mas às vezes não vê. Assim, o Neymar, eu acho que hoje ele tem pouco controle sobre o entorno dele. Deveria ter mais controle sobre o entorno dele. Porque o Neymar em si, ele é um cara responsável. Ô Lucasito, vai no chat aí que eu já não tenho uns dois aí, vai.
É, mas tem o sobrinho aqui, ó. Esse Fará é muito baba-ovo do Neymala.
Não, pô, quer que eu fale de quem? Quer que eu fale do Yuri Alberto?
Não, fala do Hendrick.
Não, também... Cara, o Hendrick tem que comer muito arroz e feijão pra chegar no joelho do Neymar.
Não, isso eu concordo com você, mas então, o momento do Hendrick é...
Não sou baba-ovo, é cara, melhor. Eu sou a favor do futebol, a alegria do cara que eu sei que vai liderar o vestiário, que pode
estar em
campo.
Mas hoje em dia a gente assiste o Neymar, não, a gente não mas, fica alegre vendo o Neymar jogar.
O Neymar vai ser o boi de piranha, enquanto Vini Júnior, Rafinha, que estouram lá fora, não assumem uma responsabilidade, uma liderança na seleção brasileira, o Neymar vai pra assumir essa liderança, por deficiência desses caras, que tem medo de assumir a liderança de um vestiário da seleção brasileira. Vai, Lucasito,
você fica alegre quando você vê o Neymar em campo hoje em dia?
Muito.
O futebol
muito.
Dele é alegre?
Não precisa jogar bem. Cara, quatro toques que ele dá na bola, três, quatro toques, ele decide um jogo. Hoje eu não vejo ninguém com essa capacidade que o Neymar tem.
Ó, vamos lá.
Jantei você também, Lucasito.
Não, nada disso, eu continuo com a mesma opinião. Os ouvintes continuam em cima de você, viu, Fará? O Leonardo Matias, o Neymar vai se machucar no primeiro treino.
Como é que é o negócio aí?
Ó, você fica se distraindo aí?
Não. Como é que é?
Eu quero que Leonardo
você...
Matias.
É que você falou que os ouvintes estão em cima dele. Aí
em cima dele.
Ele se perdeu.
Ah, o Leonardo Matias. Neymar vai se machucar no primeiro treino, Fará.
Então, sabe que você. Eu vou dar uma de Calil
deixa
agora.
Eu só ver
vou dar uma,
se eu entendi.
Já vou dar boa tarde
é
pra
que você. Já me
eu
deixou,
fiquei nervoso
já
agora.
Já me deixou nervoso. Eu quase bati o
vou
carro.
Vou dar uma de Calil. Você deve torcer pra quê? Pra Argentina, pra Holanda, né? Pro Brasil. Você não torce. Querer que o Neymar se machuque?
Eu ora. Quase bati o carro descendo a Pio 11.
Boa tarde,
é sério.
Caio Silva.
Não tem
boa tarde.
Minha tarde já tá péssima, eu já tô nervoso.
Nossa,
eu que já eu falei do Mbappé?
As veias estão saltadas no pescoço.
Casa com ele, pô.
Você tá falando mal do Mbappé?
Não, tô falando mal.
Que duas copas tem... Não, você falou.
Tô falando
falou,
que ele é superestimado, que pra mim ele não jogaria no meu time,
sim,
não queria no
verdade.
Meu time, ponto final. É uma opinião.
A idade que ele tem uma Copa do Mundo e uma final jogando muita bola. Aí
tá,
você falou que não foi suficiente.
Não foi suficiente.
Então o Neymar também não foi suficiente, porque o Brasil tomou tapa na cara da Argentina no Maracanã.
O Neymar tem quantas Champions? Quantos Deus mundiais?
O Mbappé não tem título, né?
Me fala os títulos dele, já que você tá aí no raio-x,
ele
tá
já tem uma Copa do
pendurado
mundo.
Na
ele já tem uma
dele.
Copa do Mundo, coisa que vai acabar a carreira do Neymar sem.
Por quê? O Brasil não vai ser campeão?
Ô, Fará.
Aqui pra mim,
meu
pra,
Deus pra do céu, olha só. Eu tô cheio de antes aqui, Lucas.
Ô, Fará, deixa eu fazer uma pergunta. Se você, jogador de futebol, estrela do seu clube, você preferia 5 Champions ou uma Copa do Mundo?
5 Champions, o bicho é maior.
É maior?
Não é?
Não sei.
5 multiplicado por 1?
Não, mas aí daí, a Copa do Mundo é mais importante, pô.
Ah, meu, quem tem 5 Champions não tem, é inevitável que não tenha uma Copa do Mundo. É inevitável.
Não é.
Não, pô, não é inevitável.
Ah, então.
Me fala um jogador que tem 5 Champions ou 3 Champions e não tem uma Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo.
Quantas ele tem? Vacilei, não pensei nesse nome.
Chupa, Fará.
Vai, me jantou, Lucasito. Vai, próxima.
Vamos lá, o Jean Carlos está dizendo o seguinte: Neymar ganhou Copa das Confederações e Olimpíadas, não ganhou Copa América e Copa do Mundo, assim como vários gênios que passaram pela seleção.
Oh.
Neymar está entre os top 9 atacantes do Brasil, fácil.
Não.
E é um a favor de
você. Ô, meu amigo, esqueci. Medalha inédita de ouro olímpica do Brasil. Quem é que tava lá?
Aí falamos.
Quem que segurou?
Aí sim.
Aí falamos.
Quem que segurou?
Porque antes do Brasil ganhar...
Quem levou a seleção nas costas da Copa das Confedererações?
Porque antes do Brasil ganhar...
Ah, eu vou embora,
Olimpíadas...
hein? Eu vou embora,
não,
hein?
Estamos falando a mesma língua. Tô fechado com você nessa. Porque antes do Brasil ganhar as Olimpíadas, todo mundo falava, não tem Olimpíada, nenhuma geração é capaz de ganhar a Olimpíada, já fomos com o Ronaldinho e tudo mais. Aí quando o Neymar ganhou, desvalorizaram a conquista só porque era o Neymar.
Tudo é, então, exatamente. Boa. Seja bem-vindo agora,
pra
boa tarde.
Pra tudo existe um meio termo. Boa tarde.
Mas
abraço
Mbappé,
pra você.
Porcaria, fala. Não queria no meu time, Mbappé. Ó, aquela Olimpíada...
Você não queria...
Aquela Olimpíada, pera, o
repete,
Zeca
por
ganhou.
Favor.
Porcaria.
Você não queria.
Não queria.
O seu time tem o Rony, o seu time tem o Tassiano.
Não, vamos assim, vai. Eu tenho condições de montar um time.
Ah, tá
uma bom. Seleção, eu tenho dinheiro pra gastar.
Sim.
Eu não gastaria com o Mbappé.
Quem seria
eu
o seu
não vou
ataque?
Explodir, porra. Até o Lukaku, eu investiria no Lukaku, que tá caindo
pera,
aos pedaços.
Então, hoje você tem dinheiro infinito.
Pô, eu
você
prefiro o Kvaratskhelia que o Mbappé.
Você tava cavando...
Eu prefiro o Pedro Neto que o Mbappé. Eu prefiro o João Pedro
fazendo...
que o Mbappé.
Pera, você
prefiro
tava fazendo
o Luiz
uma
Dias
obra...
que o Mbappé. Olha, te dei vários nomes.
Você tava fazendo uma obra lá na sua casa, em Santos, apesar de você morar em apartamento. Mas você tem uma casa, tá cavando lá, achou petróleo, infinito.
É.
Você é o cara mais rico do mundo.
Sim.
Monta os seus 11, por favor.
Ai, cara, mas os 11 assim não vai dar. Mas assim, eu te falo assim, dos principais pro
no
ataque.
No gol é fácil, no gol.
Neuer.
No lateral auge. Direito.
Ah, cara, Cafu. Vou colocar no geral.
Tá bom, geral. Dupla de zaga.
Aldair e Thiago Silva.
E na lateral esquerda? Escobar, né?
Não, Escobar. Bernabé.
Felipe nomes. Jonathan.
Não. Pô, Roberto Carlos.
Tá. Meio campo, 3 meias.
3 meias? Caraca,
é,
vamos
pode
lá.
Ser dois volantes ou meias.
Meia. Rivaldo, Kaká e...
E Laser.
Não, e... Rivaldo, Kaká e Zico.
E bom tempo.
E Zico.
Tá, e no ataque?
No ataque, Neymar, Romário e... Cara, ainda tem o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho
Tiquinho
Gaúcho.
Soares.
Não,
Tiquinho
e Ronaldinho
Soares.
Gaúcho. Deixaria o fenômeno no banco.
E o Tiquinho Soares, você não vai colocar nessa aí? Fala.
Não.
Não?
Não, o Tiquinho Soares hoje vai achar amarela. Mas do Mirassol. Né? Mas você tá desviando o foco. Porque eu não gastaria dinheiro com o Mbappé, cara. Não vou destruir o vestiário. Não vou jogar uma bomba no vestiário. Nem quero histórias de Bob Charlton. Essa é uma realidade.
Você fica incentivando essas loucuras aí, Faraó.
Ah.
O Antônio Muniz, Fará está certíssimo. O Mbappé é um Luciano melhorado. Neymar na seleção. Tá mandando mensagem direto de Toronto, no Canadá.
Boa, oh, abraço!
A sua loucura aonde chega,
Fara? Uma das sedes da Copa do Mundo, Canadá. Não é loucura, Lucasito, é uma avaliação.
Não, precisa. O Mbappé é um Luciano melhorado? Que isso,
pô? Não. O Mbappé é melhor que o Luciano.
Não, ele falou que é um Luciano melhorado. Pelo amor de Deus.
Luciano
é
europeu.
Aí não. Porque
né? O Luciano é bom de bola, ou Lucasito?
O Luciano é um bom jogador, mas o Mbappé tá anos-luz do Luciano, tá, né, claro.
Você compararia o Luciano a qual jogador da Europa hoje?
Ah, difícil, hein?
Cabadeiro?
Não sei. Não tem comparação, né? É. Ele é apenas um bom jogador.
Apenas um bom jogador. Não teria, na sua opinião, a carreira dele não é merecedora de uma chance na seleção, não, né?
Não.
Tá. Passa longe.
Passa longe.
Tá bom.
Ó, o Leonardo Matias manda outra aqui, ó. Marcelo tem 5 Champions e não tem Copa. Aí, chupa para outro pra você.
Não, eu isso é verdade. É, tudo bem, Cristiano Ronaldo, Marcelo. Vamos no chat, Lucasito.
Porque cansou pouco ainda.
Pô.
Ó, vamos lá. O Edu tá dizendo o seguinte: Fará e Kalil enxergam o Neymar que não existe mais.
Não. Pera. Qual é o nome dele? Um abraço pra ele.
Edu.
O Edu, um abraço pra você. Não. Eu tô falando que o Neymar de hoje. Não é mais aquele Neymar que muda de direção, que tem velocidade, que tem os joelhos em ordem. Não é aquele Neymar. Não é. É
o
Neymar
de hoje. Do jeito que você fala, parece que é o Neymar de Barcelona. Não, mas sabe por quê?
Porque o Neymar de hoje, com 3-4 toques na bola, ele decide uma partida. Sem um time, porque o Santos não tem time. O Santos é um catadão. Com um time, com uma seleção, o Neymar pode render muito mais. Não estou aqui defendendo que ele seja titular da seleção brasileira. Não estou aqui defendendo que ele tenha que jogar toda a partida, não. Mas a hora que ele entrar, vocês vão se surpreender.
Mas eu não sei, viu, Fará?
Ele indo pra Copa, quando ele entrar, vocês vão se surpreender. Que vai ter um time pra ele. O Dorival Júnior lá atrás já tinha dado o recado: eu tenho que montar um time pro Neymar. Quem entende hoje a limitação do Neymar, que não é mais aquele Neymar, é um Neymar que joga mais cadenciado, com pouca velocidade, mas com muita inteligência, aproveita o melhor dele, Lucasito.
Mas, ô Fará, eu acho que em alguns lances, eu sei que o que você está falando, que ele pode resolver mesmo o jogo com 2-3 toques na bola, só que em alguns lances dos jogos do Santos, que ele tinha liberdade, parece que ele raciocinava, mas o corpo não respondia mais, entendeu? Ele tentava alguns lances e não conseguia desempenhar.
Não,
é
sim.
Claro que a gente não espera mais aquelas arrancadas do Neymar, mas não pelo menos um ou dois dribles e tal, mas a coisa assim que a gente sabe que o Neymar está tentando algo diferente, às vezes o corpo não está respondendo.
Agora não está mais comigo, entendeu? Bola vem, ele tem que pifar ela de primeira. No máximo, 2 toques na bola.
Mas ele não pode mais reter a bola. Pra uma Copa do Mundo, Fara.
Hã?
Eu não sei se isso é o suficiente pra uma Copa
do Mundo. Ah, é. Se você tem um entorno, um time que tem postura tática, que corre, cara, que consegue. Não, um time de qualidade técnica, pô, fácil. Neymar pega na bola. Você acha que o Rony vai entender ele? Você acha que o Moisés, o Tassiano vai entender o Neymar? Não. Agora pega na bola. Você acha que o Vini Júnior não vai entender o Neymar? Você acha que o Rafinha não vai entender o Neymar? Hein? O Bob Charlton não entende.
Não, calma, você tá pegando muito no pé do Hendrick. O Keké da Moca tá mandando o seguinte pra você, ó: fala pro Fará aprender a respiração, que o Neymar acabou de dar um mergulho na piscina. Abraços. O que ele quis dizer com isso?
É, que eu tô no raio-x da virilha do Neymar.
É?
Raio-x da virilha do Neymar, tudo bem.
Ô Fará, eu tenho uma pergunta pra você.
No raio-x da virilha do Neymar do que na virilha do Mbappé, que nem o Kaique.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Fará. Se o por um acaso o Neymar não for convocado na segunda-feira, você não vai escrever cartinha pro Ancelotti, não, né?
Vai ser frustrante.
Ah, mas você não vai escrever carta aberta.
Carta aberta pro Ancelotti.
Ah, é?
É.
Inclusive
Renata Saporito escreveu pra diretoria do São Paulo, porque eu não posso escrever.
Inclusive,
pro Ancelotti.
Inclusive, na terça-feira eu me comprometo a fazer o boletim do Santos.
Mas
na programação.
Mas
pra que
folga?
Você possa usufruir do seu luto, né? Em paz.
Porque tranquilo. Você acredita que ele não vai?
Não, se não for, eu acho que ele vai. Inclusive, eu levaria. É. Eu levaria. Eu mudei de opinião ao longo longo desse retorno dele.
Entendi.
Pra mim ele tem que ir. E também na ausência do Estevão fez muita falta.
Não, o Estevão é indiscutível.
A ausência do Estevão fez
se o Estevão
falta.
Tivesse em condições, é indiscutível. É. Se o Neymar tivesse que ir no lugar do Estevão, eu não levaria, tá?
Sim.
Agora entre Neymar e Hendrick, vocês estão de brincadeira. Tem ouvinte de áudio no 11:30, 25.001?
Não, Neymar e Hendrick podem jogar juntos, tá?
Podem.
E seria uma baita dupla.
Mas isso foi, o Kaique, mas isso foi um ou outro?
Hendrick? Só um é atleta ainda.
Aí,
só
chuca,
um leva a carreira a sério ainda.
Deixa eu ouvir nosso, a participação 11:30, 25.001. Manda pro Arciba, por favor.
Lucasito, o Fará, ele tá tendo como parâmetro o Santos, né? O que, que o Santos ganhou na vida?
Ô, louco.
Só na época do Pelé.
Quê?
Vamos combinar, né, o Fará? O Mbappé quase ganhou uma Copa do Mundo sozinho. Ele fez 3 gols na final contra a Argentina. Você é louco, o Mbappé é craque, joga demais. Assim como o Hendrick. Ah, é perna, destrói vestiário. Dane-se.
Peraí, ele perguntou que.
São Paulino de São Paulo, capital.
Respeito. Peraí, ele falou o que o Santos ganhou na vida.
Jantou você.
Não, peraí, ele falou o que o Santos ganhou na vida. Não, depois do Pelé? Depois do Pelé.
Só ganhou, pô, com o Pelé, ele
falou. Não, pô, ganhou o Libertadores, foi, porra, paulista, brasileiro. Como assim, pô? Os caras tá maluco? Você tá falando do maior time da Terra.
Sabe o que eu ouvi?
Hoje pode não passar uma situação difícil, concordo. Ué, pô, peraí, meu amigo, pô, com todo respeito.
Sabe o que eu ouvi do Casito uma vez?
É a mesma coisa que chega aqui, Kaique, fala assim, pô, o teu São Paulo, ninguém lembra que é tricampeão do mundo. Claro que lembra, ó, o respeito. Para.
Eu ouvi do Lucasito semana passada que o Santos, ele é separado em algumas eras. Não sei se você concorda.
Não.
O Lucasito falou.
Não, todo mundo é separado por
era. Era Pelé, era Diego e Robinho, era Neymar.
Já era Neymar.
Já era.
É, sabia. Essa piada nada pronta, disso, ridícula, Kaique.
Mas foi o Lucasito que falou.
Eu não falei nada. Assume aí o que você fala,
Kaique. Nhoque ou espaguete, Kaique?
Nhoque. Nhoque. Nossa, é bom, hein, velho.
Oh, eu perguntei pro Lucasito, calça Saint-Tropez ou um biguinho de fora? Ele não respondeu.
Eu tava ouvindo,
não respondeu.
Ele perguntando o que é calça Saint-Tropez.
É, pô.
Um biguinho de fora.